hoje, a conversa é sobre teatro e cinema em Portugal, pela voz do guinense Walker Bengué, um jovem ator e realizador premiado internacionalmente. Walker fala das disparidades sociais que existem e diz ter-se tornado também realizador para desconstruir o lugar dogmatizado e padronizado que exclui determinados perfis, nomes e backgrounds dos palcos e telas de Portugal. A Mayra La Salette tem a entrevista.
Eu tornei-me realizador porque em algum momento senti que as histórias que me eram propostas pela indústria cinematográfica em Portugal eram histórias redutoras ou davam descrédito ou subvalorizavam as minhas capacidades enquanto artista e intérprete. E ao mesmo tempo eu estava indiretamente a contribuir para uma leitura estigmatizada, não só do ponto de vista das histórias, mas também da representação dos corpos negros nos filmes portugueses, tipicamente falando.
Este é Walker Bengué, um jovem ator nascido na Guiné-Bissau, que ainda criança foi para Portugal, onde descobriu a paixão pelo teatro.
Eu precisei de começar a escrever cinema e a realizar cinema com os meios que tinha. E o objetivo desse tipo de cinematografia é dar visibilidade a atrizes e atores afrodescendentes, altamente capacitados, profissionalizados, porque estudaram, a contar histórias que não se hipotequem ou sucumbam na ideia do autoquestionamento, no sentido em que nós podemos fazer histórias de violência, de amor, nas zonas periféricas ou não, não colocando esses corpos dos artistas negros ou negras automaticamente condicionados à situação de vitimização ou à situação de, digamos, comiseração.
A Europa rendeu-se ao Elcat. O Brasil abriu-lhe as portas. E o também realizador lamenta, no entanto, não ver em Portugal a diversidade e cor nas telas e palcos do país.
O meu propósito, enquanto artista, é criar peças dialogantes, não só do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista emocional, que tenham como objetivo comunicar, denunciar aspectos que são importantes, no sentido em que têm que ser consertados. Remete, sobretudo, para condicionantes que estão relacionadas com a diáspora africana em Portugal. A minha intenção é justamente desconstruir esse lugar quase dogmatizado e, ao mesmo tempo, padronizado, que exclui determinados perfis, determinados nomes, determinados backgrounds artísticos, à prática de execução de filmes, de produção de filmes. Os meus filmes são feitos com a intenção de os traduzir, sobretudo, para inglês, porque é o público globalizado entende, na sua maioria, essa língua, e fazer com que as nossas histórias, que são contadas a partir de um local geograficamente entendido como Portugal, cheguem e comuniquem com as pessoas nas mais diversas partes do mundo. E não é por acaso que os filmes que tenho feito têm conseguido chegar ao mercado nigeriano, Zanzibar, Bélgica, Holanda, França e por aí vai. E é preciso aqui dizer que, felizmente, nos últimos anos, se não mesmo nestes últimos 10 anos, acredito que, por ter conseguido captar a atenção de alguns críticos, ou seja, pessoas que escrevem sobre cinema emergente, os filmes têm conseguido alcançar uma atenção diferente.
O que está a impedir Portugal de abraçar estas outras narrativas?
Portugal tem aqui uma grande vantagem que não tem sido potencializado. Porquê? Porque provavelmente os agentes da cultura e da produção, a cinematográfica, o audiovisual português, sabem, mas o público, que é o grande consumidor, não sabe ou não está interessado em saber. Qualquer pessoa que tenha como interesse difundir a cultura fílmica do seu país, mas essa cultura que não só tenha histórias boas, impactantes, mas que também faça jus à diversidade social que existe nesse país. Se assim for, cinema feito pelos portugueses, ou feito em Portugal, não só será um cinema que será acolhido, consumido pelo público português, como também será consumido pelo público europeu em geral. Isto para não falar nos países em África, ou aqui no Brasil, eventualmente, onde essa língua seja entendida, porque não é preciso legendar, não é preciso dublar o texto, terá um grande acolhimento e impacto junto daquelas comunidades. E a única maneira de fazer com que a produção nacional portuguesa de ficção chegue a essas pessoas todas é a tipo daquilo que foi feito como a única mulher. Não é? As pessoas miscigenarem o elenco. Não é? Trazerem atores e atrizes não só são descendentes, mas também de outras etnias minoritárias que existem em Portugal. Que é algo que aconteceu quase que de uma forma imposta, né? Porque sabemos que os financiamentos por trás daquele projeto não correspondiam somente a Portugal, mas correspondiam também à Angola, e por uma questão política, protocolar, contratual, tinha que ser ali muitos atores e atrizes de ascendência africana. Bom, se isto não foi dito ao público português, está aqui a ser dito agora, é para perceber que, tendo havido um financiamento desse país africano, que é Angola, nós conseguimos ver mais atores e atrizes afrodescendentes na vossa televisão. E, portanto, isso é uma coisa que teve um grande impacto em Portugal, mas também teve um grande impacto porque em Angola e noutros países de África, a novela foi altamente consumida porque as pessoas conseguiram ver-se representadas por lá.
O Welcome de Bungue falou comigo a partir do Rio de Janeiro, onde se encontrava confinado devido à pandemia do coronavírus. O ator e realizador falava com saudade de uma Lisboa que é a sua casa e com a obstinação de um país que abraça como seu, pois, como diz, cada vitória sua é um louro para Portugal.
Como dizias, eu tenho alguns anos disto. Não sou um expert, mas há determinados erros que eu cometi e outros que eu tive a possibilidade de, digamos, sabiamente percepcionar para que eu mesmo não os provocasse. E o que eu posso dizer é que, para se ganhar esta mundividência em relação aos truques, aos hábitos e aos tradicionalismos, não é? Que estão na base da contratualização de artistas para fazer ficção nacional em Portugal, ou que estão na base daquela que é a difusão ou a empatia dos mídia em Portugal, né? Para se poder, de alguma maneira, dar visibilidade a determinados perfis, né? Tive que perceber que só saindo do país, só sendo um periférico, né? Na medida em que, estando fora de Portugal, quando eu digo estar fora de Portugal, significa dizer estar fora da minha zona de conforto, é que eu poderia, de alguma maneira, canalizar todas as minhas habilidades instintivas de sobrevivência, ideal para a superação, não é? Num contexto completamente diferente, para que eu depois pudesse voltar, não é? E observar aquilo que são as normatividades comportamentais do nosso país, não é? E trabalhar em cima disso, de uma forma que não fosse meramente, crítica, do ponto, no sentido histriónico da palavra, e que fosse, sobretudo, um trabalho construtivo em cima destas que são as nossas lacunas estruturais. E é por isso que os filmes que tenho feito são críticas sociais, mas sobretudo com intenções artísticas honestas, mas não posso deixar de apontar com questões, muitas vezes simbólicas, outras mais assertivas, relativamente a situações de injustiça social, de desigualdade social, que assolam o nosso país, não só à comunidade da qual eu sinto que faço parte, mas não passam parte da comunidade da diáspora africana, não é? Porque eu vivi 27 anos da minha vida em Portugal e, portanto, sou mais português do que outra coisa. Mas, no sentido de trazer uma contribuição que possa melhorar o entendimento dessa sociedade diversa, que é a nossa, estes filmes têm que ser feitos e têm que ser mostrados, mesmo que o público, o povo português em geral, que se inuscule de ver a verdade dos factos, que é essa herança colonizadora que a nossa cultura tem, e que por isso finge não ver as disparidades sociais que, na verdade, de alguma maneira, catapultaram a sociedade portuguesa como a conhecemos hoje, não só grande parte da sociedade ocidental foi catapultada e tem a sua riqueza baseada nessa história de exploração desses territórios. Só quando isso for discutido com transparência nas escolas, nas artes, mas também naquilo que é a criação do entretenimento, né? Porque é no entretenimento, é no material pop, é nos produtos pop, que nós podemos desmistificar as ideias que foram sendo fabricadas, construídas, para justamente privilegiar uma determinada parte da sociedade em detrimento de outra e levar a que haja esta normalização das coisas quando elas não estão ainda. É nesta lacuna incompreensível, nesta lacuna entre a submissão cultural e, ao mesmo tempo, o desenquadramento étnico, social, cultural, que a pessoa se revê e se reconfigura sempre nesta ideia de portugalidade, não é? Porque você entra muitas voltas, viaja muito, e aí você entende porque que se considera português, da mesma maneira que você tenta entender porque que é africano, porque que é guineense também, né? Isso, no final, a resposta é que nós não somos unidimensionais do ponto de vista das nossas identidades, né? Nós somos muita coisa. E com isto, para rematar, por isso é que a questão da cor não é de todo um fator limitante, nunca foi para mim. Porque eu sabia que ser preto ou negro é algo que eu sou o primeiro a vê-lo e a entender e a assumi-lo como tal. E, naturalmente, que todos os outros vão ser capacitados de me entender. Mas agora, remeter esta etnicidade para uma coisa diferenciada do ponto de vista da minorização do seu valor, é um problema para quem concebe o mundo a partir desse olhar. E justamente por saber que esse é um erro que está endemicamente enraizado nas consciências e peles de muita gente que não é negra, é que eu continuo a dizer que sou português guineense, porque Portugal também tem pessoas com o mesmo perfil que eu tenho, e não é por acaso que quando sou bem sucedido nas coisas, não só ganho eu, como ganho a Guiné-Bissau, mas sobretudo ganho Portugal. Portugal se abre mão destes talentos, destes quadros que formou. O mundo não vê a coisa dessa maneira, né? E esses louros são colhidos não só por aqueles que estão a protagonizar esses acontecimentos, mas também a cultura portuguesa ganha com isso.
Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Maira de La Salete e convido a ouvir Nova Lisboa, do cantor luso-cabo-verdiano Dino de Santiago.
Qual é a ideia? Ei, ei. Não ouves a tua... tua cidade a chamar por ti. Entra na zona, yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer.
Eu já não vou entender,
yeah. Se a cidade quer, deixa andar.
Eu já não vou entender, yeah.
Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.
Qual é a ideia?